Deus.
Aleluia, Senhor. Te bendizemos, Pai, pela Tua graça derramada sobre nós, Senhor. E que essa graça, Senhor, continue fluindo através da vida do Moacir, Pai.
Amém.
Ó Deus, que esteja cheio do Teu Espírito Santo, Senhor. E nós abençoamos Ele, Senhor, para que Tu ministres, Senhor, toda a palavra venha de Ti, Senhor. Ó Deus, cheio, Senhor, da graça, do poder, da unção, Senhor.
Amém.
Em nome de Jesus, ó Pai. Dá-nos ouvidos, Senhor, atentos e obedientes, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor.
Aleluia. Alegria de ver esse salão cheio. Aleluia. Eu até já me arrependi de ficar surpreso, viu? Eu não deveria, né? Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Já há algum tempo eu queria estar aqui de novo, né, com vocês, no sábado. Mas não estava dando certo aí. Hoje, graças a Deus, conseguimos. E eu gostaria de abrir o coração com vocês nas Escrituras. Eu tenho uma carga muito grande pelos jovens, embora não pareça, né? Porque eu não venho aqui aos sábados, quase nunca. Mas a verdade é que eu tenho dois em casa e através da vida deles, então, e pelas dificuldades e pelas bênçãos que vejo através da vida deles, então eu posso compreender a vida de todos. Eu gostaria de repartir uma palavra com vocês que já numa oportunidade eu cheguei a ministrar com um grupo muito pequeno de jovens lá na chácara. Acho que estava tu lá, né? Não que tu fosse jovem, mas tu estava lá, né? Então, eu queria repartir com cuidado para nós todos estarmos atentos a uma constante alegria nos céus. A Bíblia diz por um pecador que se arrepende, mas por um jovem como vocês que anda no Senhor. Então, e os que já são da minha idade, que hoje já são vários aqui, né? A palavra também é para nós, tá bem? Eu só não vou pedir que se levantem os da minha idade aí para... Mas que bom que estamos aqui. Há um texto na palavra que se lê muito em casamento. E hoje nós vamos ler, e não é um casamento, né? Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Como eu disse, esses versículos são muito usados quando estamos ministrando com um casal que está firmando o seu compromisso. Mas há algum tempo atrás, já uns 4 ou 5 anos atrás, eu comecei a examinar um pouco esse assunto e esses dois homens que aparecem aqui. E eu pude, assim, constatar algumas coisas importantes para nós vermos hoje. Vamos pensar exclusivamente aqui nesse texto que existem aqui apenas dois homens. É claro que esses dois homens são duas mulheres também, enfim, são dois seres, né? Um se chama homem prudente. O outro se chama como? Insensato. Você saberia me dizer o que é o prudente e o que é o insensato? Não me explicando pelo texto, mas o que é um homem prudente? A gente pensa sempre numa pessoa cautelosa, né? Uma pessoa que mede bem o que vai fazer, que examina bem o que vai fazer, para não errar, por causa das consequências do erro. Quando nós pensamos num homem insensato, a palavra quer dizer que é um homem sem senso, um homem que vive de qualquer jeito, né? Não tem critérios, medidas. E, na verdade, esta palavra insensato, nas Escrituras, é a palavra que foi usada aqui para traduzir isto, ela significa uma pessoa sem mente. E não é uma pessoa sem cabeça. É uma pessoa cuja mente não exerce a sua função de orientar a pessoa e de trazer condições para que a vida da pessoa seja orientada, governada. É uma mente que não tem capacidade de governo, de orientação. O Senhor Jesus traz esta palavra. E Ele traz esta palavra depois daquele sermão, né, que Ele fez lá no monte, capítulo 5, 6, 7 de Mateus. Ele traz um ensino muito forte, muito consistente. Então Ele conclui assim. Eu comecei a examinar um pouco isso, queridos. E comecei a entender que quando nós falamos de Jesus, e eu quero deixar bem claro que esta não é uma palavra para convertidos só, para aqueles que já estão em Cristo, para aqueles que são discípulos de Cristo. Primeiramente, sim, o Senhor Jesus está mandando falar com aqueles que estão comprometidos com Ele. Mas se nós temos aqui alguém que não está comprometido com o Senhor Jesus, esta palavra é para ti, porque hoje é o dia de se comprometer com Ele e de tomar esta palavra para si. Quando nós falamos da pessoa de Jesus, nós estamos falando da única pessoa que já existiu desde o princípio até o fim, a única pessoa que passou por este planeta e que permanece aqui pelo seu Espírito Santo, que falou a verdade. Aí vocês podem me dizer assim, não, mas eu também falo a verdade, né? Pode ser que alguém já tenha pensado rápido aqui, né? Nós podemos falar a verdade. Ele é a verdade. Prestem atenção. Jovens, prestem atenção, porque isto vai ser muito prático. Amanhã de manhã nós já vamos ver como isto é prático. Os meus filhos têm ouvido isso. O meu filho Daniel tem ouvido bastante isto. Ele é a verdade. Quando eu me converti há 21 anos atrás, eu eu consegui, por misericórdia, compreender isto já nos primeiros dias de conversão, que Jesus não é só aquele que fala a verdade. Ele é a verdade. Agora, nós temos visto que o Senhor nos traz para a sua verdade. Mas eu quero dizer que Ele fez mais do que isto. Abram comigo em 1 João 5,20. Uma vez eu usei esse texto aqui para fazer uma saudação de Natal para o meu chefe na empresa que eu trabalhava. Ele é ainda um judeu ortodoxo, um daqueles judeus que usam o kipá na cabeça e cumprem as regras todas aí. E eu então fiz um cartãozinho para ele com este texto, coloquei na mesa dele. Diz assim, como era véspera de Natal, eu usei esse versículo aqui. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento. Prestem atenção, queridos. Nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro. Em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Vamos ler de novo. Vamos ler de novo. Vamos ler juntos. Pode ser que lendo assim grave melhor, né? Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Que texto tremendo esse. Meu Deus do céu. Eu só quero, para vocês não ficarem curiosos, dizer para vocês que o meu patrão não respondeu. Até hoje, né? Atenção, jovenzinhos, os mais velhos. Pessoal aí daquela geração lá de 50 e... né? E a obra que Cristo realizou não foi a obra de vir falar para nós da sua verdade. Cristo veio até nós para se dar, para que a verdade fosse dada inteiramente para nós. Tá bem? E aí fez mais ainda. Nos tomou e nos colocou dentro do verdadeiro. Eu fico tão maravilhado em saber que não só tenho conhecimento da verdade, mas estou dentro da verdade. Eu estou dentro da verdade. Não é qualquer mentira que pode me tirar de lá. Porque o Senhor Jesus não me deixou uma informação. Ele me colocou para dentro de casa. O Senhor Jesus não me deu um envelopezinho ou um cartão de visita e disse, olha, a partir de hoje, este é o teu endereço novo. Ele me tomou e me colocou dentro de casa. Vocês entendem isto? Nós estamos no verdadeiro Deus e na vida eterna. Voltamos lá para Mateus 7. Aqui, de novo, estamos vendo dois homens. Um é o prudente. O outro é o insensato. O prudente, nós podemos chamá-lo assim, ó, de discípulo. Né? Uma palavrinha mais conhecida, discípulo. Eu gosto de chamar o prudente de verdadeiro adorador, aquele lá de João, capítulo 4. Lembra?
Lembra?
Cristo Jesus tomou a vida de cada um de nós aqui. E hoje vai tomar a vida de outros que estão por aqui. E se alguém aí está pensando que eu estou pensando em ti, quero te dizer que não pensa que eu penso, porque eu não penso o que tu pensa. Eu não estou pensando em ti. Já faz um monte de tempo que eu não venho aqui no sábado à noite. O bom mesmo é ninguém pensar e nós ficarmos atentos àquilo que o Senhor está falando. Esse homem prudente é aquilo que o Senhor quer que sejamos sempre e é aquilo que o Senhor quer transformar alguns de nós. Em João 1,14, você sempre mantenha aberto Mateus 7, por favor. Eu estou só introduzindo, tá bem, queridos? João 1,14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. Unigênito do Pai. O Verbo se fez carne. Exatamente como nós. Exatamente como nós. Para que nós não nos apresentássemos em oração diante dele, dizendo: Senhor, tu não sabe o que eu estou passando. Né? Tu não sabe o que é ser jovem, Senhor. Tu não sabe o que é ser jovem em 2004. Senhor, no teu tempo não tinha internet, Senhor. E o Senhor vai responder assim: não tinha internet, mas já tinha Satanás, né? Já tinha o diabo, já tinha a mentira e já estava presente a verdade. Amém? A mesma verdade que veio até 2004. A mesma verdade de 2004. Um dia o Senhor disse para mim que eu precisava ver a sua glória. E ver a sua glória como o unigênito do Pai. E saber que por detrás, ou de toda aquela glória do unigênito do Pai, nela, dentro dela, estou eu, protegido no Filho. Quando eu contemplo a glória dele, eu sei que eu sou participante desta glória. Eu sei que eu tenho acesso a essa verdade. Eu sei que eu estou na verdade. Não é uma informação para mim, gente. É para mim que eu digo, é para nós. É nós lá dentro. Nesse mesmo capítulo 1 de João, no versículo 17, no versículo 16 diz assim, ó: nós, todos nós, temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Prestem atenção. O quanto o Senhor Jesus é verdadeiro. O quanto o Senhor Jesus tem poder para ser verdadeiro. O quanto o Senhor Jesus tem poder para lutar contra todas as hostes malignas que afligem e que tentam destruir com as nossas vidas. Tudo isso nós recebemos completinho. O pacote completo. Versículo 16 diz que todos nós temos recebido da sua plenitude. Mas o versículo 17 diz assim: a lei foi dada por intermédio de Moisés. Mas, o que diz depois? A graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Há um tempo atrás, já alguns meses atrás, eu sentei com o Daniel, meu filho Daniel, e ministrei com ele a respeito do poder e da excelência da verdade em nós. É impossível sermos derrubados se nós permanecermos na verdade e se a verdade permanecer em nós. Meu Deus, vi mais água ali, digo, mas não, bem, não estou com tanta sede assim. Em João 14, 6, vocês já conhecem bem o texto, nem precisam abrir lá. Diz, eu sou o que mesmo? O caminho, a verdade e a vida. E diz que ninguém vem ao Pai, senão por mim. Em Colossenses, não precisam abrir os textos, tá? Vamos remindo o tempo, né? Mas vocês conhecem os textos. É que eu estou querendo só introduzir algumas coisas que depois vamos pegar um pouquinho mais prático. Né? Em Colossenses 1,13, diz que fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Está escrito assim? Vocês têm certeza que foram transportados do império das trevas para o reino do Filho? Tem? Vamos lá, levanta a mão então. Na verdade, eu estou pedindo para levantar a mão para não dormirem. Mas também para dizerem que têm certeza. Queridos, prestem atenção numa coisa importante, jovenzinhos amados. Vocês já se mudaram alguma vez aqui? Quem já se mudou várias vezes? Tem uns que já se mudaram várias vezes, né? Várias vezes. Quem mora em casa alugada já se mudou várias vezes. E quando a gente entrega um apartamento, a gente vai lá na imobiliária, aí o cara diz, tá bem, nós vamos lá, vamos revisar e tal. Vai lá e olha, e sempre tem uma coisinha, até que se livra daquilo ali, né? Vocês imaginam agora, depois que conseguimos entregar, depois de tanto choro lá na imobiliária, entregamos. Todos os dias irmos lá de novo e pedir para o novo morador, posso dar uma olhadinha? Que eu morei aqui tantos anos. Ninguém faz isso. Muito pelo contrário, a gente dá tantas graças ao Senhor por já ter se livrado daquele imóvel, né? E já está no outro. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino. O Senhor nos colocou no caminhão de mudança e nos levou com tudo. Com tudo. Por que será que ele fez isso? Porque nós vivíamos no engano, porque nós vivíamos na mentira, porque nós vivíamos nas trevas. Mas ele nos transporta para a verdade, nos coloca dentro da verdade. E ele diz assim, olha, deem tchau para o último lugar onde vocês moraram. Não sintam saudades de lá. Nenhuma. Para nos tirar de lá, ele não usou nossa boa vontade, não. Abram comigo em Tiago 1,18. E deixem Mateus aberto, tá bem? Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Nos gerou. Atenção, queridos. Gerou. Qual foi a semente que foi usada para gerar nossas vidas para Deus? A palavra da verdade. Foi assim que nós nascemos em Cristo. Por influência, por impacto da palavra da verdade. como uma espada do Espírito, ela operou em nós, ela restaurou o nosso coração, nossa mente, nos fez compreender que ali estava a verdade que ia transformar as nossas vidas. Feito isso, fomos colocados no verdadeiro. Hoje nós tivemos batismo nas águas lá, não tenho nem certeza, mas quem me deu carona aí me falou que tinham sido 40 batizados. Entre eles, o meu papai, com 79 anos e 6 meses, quase 80. E olha que o velhinho esteve ali várias vezes. Ali que eu digo é tchau, né? E nós clamávamos para que não partisse sem Cristo. Mas o que aconteceu lá hoje? Aquelas pessoas que estavam lá foram geradas pela palavra da verdade. E o Senhor que já tinha operado na vida delas com a verdade, agora tomou uma por uma e colocou no verdadeiro. Notem, colocou dentro do verdadeiro. Por que ele fez isso? Porque o Senhor não quer que a gente conheça a verdade. Ele nos quer dentro da verdade. Prestem atenção, o Senhor não quer que a gente fale só a verdade. Ele quer que nós sejamos verdadeiros. Porque nós podemos falar a verdade e não sermos verdadeiros. Os fariseus faziam isso. A tal ponto que Jesus disse para o povo, olha, vocês podem fazer tudo o que eles dizem. Só não imitem eles, porque daí complica. O que Deus fez hoje no batismo? Tomou e colocou dentro do verdadeiro Deus e da vida eterna. Quando meu pai saiu da água, eu sabia que ele estava dentro do verdadeiro Deus e dentro da vida eterna. Aleluia. Não é mole. Essa é a misericórdia de Deus. Então, isso tudo entendemos, né? Mas, lendo Mateus 7, eu me perguntei, por que Jesus falou isso para os discípulos, né? Se a gente supõe que os discípulos todos já estão edificando a sua casa sobre a rocha. E o texto começa dizendo que ele reuniu os discípulos, reuniu a multidão. Ele reuniu todos ali, né? O Senhor tinha essa característica, né? Quando ele queria evangelizar, ele reunia as multidões. Quando ele queria ensinar as coisas do reino, ele deixava as multidões na volta também, ficava ali. Ele viu as multidões, mas ele subiu um pouquinho mais e chamou os discípulos. E falou estas coisas. Então agora, queridos, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre por que dessa advertência de Jesus, por que essa advertência de não sermos, de sermos homens prudentes e não insensatos. Em João 17, 14, todos aqueles que ainda não tomaram uma decisão por Cristo, fiquem atentos, por favor. Nem vi que tinha gente desse lado, rapaz. Eu não estava olhando para vocês aí, né? Eu lhes tenho dado a tua palavra. Jesus falando na sua oração aqui. Eu lhes tenho dado a tua palavra. E o que aconteceu quando ele deu a palavra? O mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Depois nós continuamos. Nós temos ouvido muito, e por misericórdia temos ouvido muito, né? Muito, os jovens têm ouvido muito, os adultos têm ouvido muito, eu tenho ouvido muito, né? Digam não para o mundo, cuidado com o mundo, olha o mundo, e é mundo, é mundo, é mundo. Se fala demais do mundo, né, gente? Olha o mundo, não vai para o mundo, não vem do mundo, não, do mundo pode vir. Não, né? E aquele bombardeio. Então, a gente sai catequizado. Mundo, não. Reino, sim. Né? Só que isso é informação, às vezes, não em todos. Aqui nós estamos vendo o Senhor dizer assim, não quero que tu tire eles do mundo. Eu não te peço que tire eles do mundo. Eu peço que tu os livre do mal. Porque eu preciso que eles estejam lá como candeias acesas para serem colocadas em lugar alto. Para que brilhe a vossa luz diante dos homens e para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mas o Senhor traz uma advertência para nós que estamos aí circulando nesse mundo. Nós não fazemos parte dele, graças a Deus. Para que a gente tenha cuidado, queridos, de viver tranquilos. Às vezes a gente vive assustado, com medo. Às vezes eu vejo alguns assim darem um testemunho, tão apavorados de medo com o mundo. Parece que o mundo é um gigante terrível. E o Senhor Jesus diz assim, olha, eu não te peço que tire eles de lá. Porque eu já transportei eles do império das trevas. Já coloquei no reino. Eles já estão dentro do verdadeiro, então eles podem andar tranquilos. Como o Senhor falou pro Vilmar uma vez, os peixes no mar vivem lá a vida toda, naquela água salgada. E quando a gente parte eles e morre, eles são doces. Eles nunca se contaminaram com o sal. Nunca. Mas estavam lá. Era sal por tudo que era lado. E na carne deles não tem um salzinho, tanto que para cozinhá-los tem que salgar. Né? Tem que salgar. Assim conosco. A igreja, como diz o Rick Joyner, é como um navio andando sobre o mar. Quando o navio está sobre o mar, está tudo maravilhoso. Todo mundo está tranquilo. Quando o mar está dentro do navio, é que a gente se apavora, né? Né, gente? Como é que o Senhor, como é que nós andamos tranquilos? Permanecendo na verdade. Não fazendo da verdade um livreto, uma informação, mas permanecendo na verdade. Fazendo com que a verdade seja a única opção. Ah, mas o que é a verdade? É que tem tantos assuntos no mundo, Moacir, que é difícil na hora. Estamos falando de tantas coisas. Como é que no meio de tanto assunto sobre finanças, sobre política, sobre tantas coisas, como na hora saber qual é a verdade? Eu garanto para vocês que sempre vamos saber qual é a verdade. Sabe por quê? Porque nós não vamos comparar informações. Nós vamos comparar o testemunho do Espírito. E Ele é que traz esta palavra. Quando vocês comparecerem diante de governadores e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Por que que Jesus nos deu essa advertência de Mateus 7? Porque o mundo quer nos impor o seu padrão, gente. Como se o mundo estivesse em vantagem. Eu já tenho falado aqui, vou falar de novo. Porque uma vez o Senhor falou comigo assim, olha, vocês falam de uma maneira como se a igreja, como a igreja é a menor fatia numérica no planeta, dá a impressão que estamos encurralados. que o mundo está se agigantando de tal maneira que nós estamos ficando encurralados. Vocês já sentiram isso? Já? Já se sentiram encurralados? Meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? No colégio é só mundão. No trabalho é só mundão. Não tem mais lugar. A firma dos irmãos é pouquinha, não dá para empregar toda a igreja. Eu quero dar uma boa notícia para vocês. O mundo é que está encurralado. Amém? Agora notem como Satanás é astuto, que ele nos prova o contrário. O mundo jaz no maligno. O mundo está condenado. Não é o nosso caso. Viu, jovens? Não é o nosso caso. Aquilo que o mundo tenta impor sobre nós, e eu digo para todos os velhinhos também, não pensem que os mais velhos estão livres das tentações do mundo. Não pensem que tentação é um assunto para jovens. Não. O mundo quer impor, mas a verdade na qual habitamos é tão poderosa. Eu vou fazer uma, como é que se diz, uma, bom, não importa. Vocês sabem que português não é o melhor assunto, né? Comigo aqui. Inglês ou mais português? A verdade, ela tem que ser tão verdadeira dentro de nós. Não tem problema. Não tem problema. Então, quando o mundo quer impor o seu padrão, nós temos uma palavra livre, não uma palavra aquada. Livre, livre. Um grande exemplo que eu quero deixar para vocês e desafiar vocês a lerem, lerem e lerem é a vida de José. Eu ainda vou ministrar de novo sobre isso. Esse homem, para mim, tem sido uma coisa impressionante. Um jovem com 17 anos de idade. Foi arrancado de casa, foi levado para uma terra estranha, e vocês sabem que ele era o único convertido naquele país inteiro. Às vezes a gente está lendo lá a janela 10 por 40, né? 1% da população só convertida. Meu Deus do céu, coitadinho desses irmãos, 1% só num país de milhões de habitantes, né? José era só ele, não há registro de dois lá. Ou há? Eu me lembro. O único que temia é o Senhor. Aí arrumou um empreguinho lá, né? Já chegou de cara, já chegou meio empregado. Né? Sem salário, sem sindicato para defender a causa dele, sem férias, sem horário. E aquela pressão do mundo em cima dele, querendo arrancar dele tudo o que podia. Aí o José poderia dizer assim, bom, fiquei até agora fiel ao Senhor, porque aprendi lá que o Senhor é a verdade, que Ele é o verdadeiro Deus, que Ele é a vida eterna, que Ele é o Salvador. Olha onde é que eu caí. Estou aqui agora, jogado aqui. Aí estava lá e tal. Isso não é... Vocês não vão encontrar isso em José, tá? Provavelmente algum José do ano 2004 aqui falasse assim. Aí quando ele começou a se aprumar no empreguinho, que ele estava assim começando a ficar tranquilo com o Senhor, a mulher do patrão... Não foi nem a internet, hein? Foi a própria... Se lançou para cima do guri com 17 anos. O mundo querendo impor para cima dele o seu padrão. E o mundo argumentando com ele que ele estava sozinho, que ele estava abandonado. Literalmente ele foi abandonado pelos irmãos. Ele foi jogado fora de casa. Ele estava órfão, abandonado. Tinha nada. Não tinha direitos, nem direitos civis, nem direitos trabalhistas, nada. Aí ele pensou, bom, que Deus que eu estou servindo. Ele não pensou, tá? Eu estou aqui criando uma historinha, né? Que Deus. Fico sonhando lá que meus irmãos estão se prostrando diante de mim. Agora estou aqui. Ainda aparece essa mulher aí. Aí ele foi parar na cadeia. Já estava ruim empregado lá naquele empreguinho. Ainda foi para a cadeia. Aí está lá na cadeia. Quero dizer para vocês que em momento algum vocês vão encontrar no texto qualquer murmuração nos lábios dele ou qualquer possibilidade de que ele cedesse às pressões que estavam vindo sobre ele. Não há registro que ele ceda sozinho. Na cadeia, o sujeito se torna o melhor da cadeia. Ele, na verdade, virou o chefe lá, porque o carcereiro, de certo, não era muito do trabalho, entregou tudo para ele. Viu que o guri era bom, entregou tudo para ele. Ficou lá, tranquilo. Só quem recebia salário era o carcereiro, né? E ele ficou lá. Até que um dia, ele é levado à presença do faraó, interpreta um sonho, traz uma sugestão para o faraó, e o faraó aceitou aquela palavra. E aí tem uma palavra, uma única expressão de faraó. Faraó é que fala. Tá? Se vocês querem imaginar o que é um cara do mundo, é faraó. Notem bem, José foi rejeitado pelos irmãos, foi para o Egito, saiu do Egito, foi para a cadeia, saiu do Egito não, saiu da casa do chefe lá, foi para a cadeia, saiu da cadeia, foi levado ao palácio de Faraó. Chega lá, interpreta um sonho, estabelece uma palavra que mudaria o curso de toda uma nação e que mudaria o curso de toda a nação de Israel. E que por causa daquela atitude foi preservada a semente do Messias. Porque Israel ia morrer de fome. Mas quando ele traz uma orientação para o faraó diz uma coisa que para mim, jovenzinhos, é tremenda. Ele diz assim, ele sugeriu que botassem um cara para governar o Egito. E o faraó diz assim, onde acharíamos homem como este, em quem habita o Espírito de Deus? Olhem só a palavra que foi dada para José. Onde acharíamos? Agora eu pergunto uma coisa para vocês aqui. Habita ou não habita o Espírito em vocês? Prestem atenção. Eu acho que se só isso eu disser hoje para vocês, eu digo o que eu queria dizer para vocês. O Espírito da verdade habita em vocês. Amém? Habita, queridos. Habita. Não passa aqui domingo de manhã para alguns e domingo de noite para outros. E sábado de noite. Habita em nós. Então o mundo que odeia vocês, porque Jesus disse que o mundo nos odeia, quando o mundo não nos odeia, o problema é nosso. Mas o mundo se rende se vocês forem colocados como uma cadeia acesa em lugar alto, como José. Em qualquer ambiente que vocês estiverem, em qualquer lugar que vocês trabalharem, estudarem, viverem, o mundo vai poder dizer de vocês, onde vamos achar alguém assim? Em quem habita o Espírito de Deus? Vamos abrir lá. Gênesis capítulo 41, versículo 32. O sonho de Faraó foi duplo. Aqui José está explicando o sonho. Porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Um homem ajuizado e sábio. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E assim ele segue. No versículo 37, ele diz: o conselho foi agradável ao Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de Deus, no qual existe o Espírito de Deus. Visto, versículo 39, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Mas o que se manifestou ali? Só a presença do Senhor? Não tinha nenhum curso de economia para ser colocado como ministro da economia lá? Não. O Espírito de Deus. Jovens, prestem atenção, por favor. Nunca façam da relação, jovens e velhos, e médios. Nunca façam da relação de vocês algo que coloca vocês dentro de uma comunidade. Mas vocês são individualmente a habitação do Espírito de Deus. Vocês sabem o que Paulo fala definindo a igreja, ou falando, não definindo a igreja, mas dizendo da função, uma função tremenda da igreja, uma qualidade da igreja, uma característica da igreja? Coluna e baluarte da verdade. O lugar onde a verdade fica protegida, guardada. O Espírito da verdade foi dado só para cada um de nós, para a igreja. O Espírito da verdade não está no mundo. Nesse trabalho em que eu, último emprego que eu estava, né? Tinha um homem que me impressionava, como falava bastante da palavra de Deus, mas ele não tinha nada com o Senhor. E o Senhor uma vez disse assim para mim: cuidado, não te ilude quando a verdade sai de lábios de pessoas que não têm compromisso comigo. A verdade pode ser repetida. Não vos enganeis. O Espírito da verdade não está no mundo. Em lugar nenhum do mundo. Só na igreja. Quando nós estamos em apertos, jovens, quando nós estamos em aperto, porque a tentação é forte, porque a luta é forte, ou porque estamos confusos. Vocês nunca ficaram confusos? Eu já fiquei confuso. Fiquei: agora, o que eu faço, Senhor? Aí a gente diz: Senhor, tu tem 5 minutos para me dar uma palavra. E o Senhor agora é que está confuso mesmo, já começou a me dar ordens. Hein? Né? Aí a gente começa rápido. Estamos no verdadeiro. Quando eu estou confuso, eu digo assim: Senhor, só um pouquinho. Eu estou no verdadeiro. Eu não preciso ficar esperando que tu, em 5 minutos, me dê uma solução. Eu fico esperando a tua palavra. Se ela não vem, eu não faço nada. Porque eu estou no verdadeiro. Eu estou na verdade. Aquela rapidez para executar pode ser para me puxar para fora da verdade. Uma vez eu disse assim, olha, vamos orar. Uma pessoa me trouxe um assunto urgente, o negócio era assim, era urgente. E eu disse, vamos orar. E aí o amadinho disse assim para mim, nós não temos tempo para orar. Eu esperei, que bom. Se não temos tempo para orar, já está resolvido então. Não faz. Não, mas eu tenho que fazer. Tu não tem que fazer. Tu não tem. Tu tem que ser um homem prudente, que permanece na verdade. Nós habitamos na verdade para permanecer na verdade, para andar na verdade, porque a verdade é o único caminho para nós. Uma expressão de discípulo que eu mais gosto é quando a coisa aperta, eles dizem, como em João 6, 60 e alguma coisa, para quem iremos nós, Senhor? Tu é que tens as palavras de vida eterna. Para quem iremos? Nem no colégio, nem no trabalho, nem no ônibus, nem nas bancas de revista, nem no computador, nem na praça, em lugar nenhum, nós podemos nos dar ao direito de dizer. Eu não preciso da verdade aqui. Aqui eu já sei como andar. Queridos, quando nós não damos valor para a verdade, nós costumamos dizer que nós não demos atenção para o Senhor que nos falou a sua verdade. Mas não é só isso. Quando nós decidimos fazer algo fora da verdade, é como sair de casa e bater a porta. Sabe aquelas portas que depois não vira a maçaneta do lado de fora? A gente faz assim às vezes. Agora estou do lado de fora, agora eu posso decidir. Quantas pessoas já fizeram isso? Eu já fiquei desesperado com alguns que fizeram isso. Fecharam a porta para si mesmos, para dizer que agora estavam livres para agir. Queridos, só tem uma única maneira conhecida e revelada, e não há duas, para nós dizermos, afirmarmos que estamos livres. É se andarmos na verdade. Não é assim? Não é assim, jovenzinhos? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Amem a verdade. Amem a verdade. A verdade é um escudo. A verdade protege vocês. Eu quero dizer para vocês que aqueles que nele creem jamais serão confundidos. Jamais. Nós precisamos ter a coragem de não fazer quando nós não sabemos o que o Senhor quer. Temos que ter a coragem. Como pai, e eu poderia ser pai aqui de 70% dessa congregação aqui, eu digo por causa da idade de vocês, né? Não que eu pudesse ter tantos filhos assim. Mas pela idade de vocês. Como pai, Eu vim aqui para dizer para vocês que vocês não podem abrir mão de andarem seguros. Eu quero ver vocês como quero ver meus filhos, em segurança. O que meu coração arde pela vida de vocês, dos adolescentes, nem vou perguntar aqui quem é adolescente, porque adolescente não gosta muito de dizer que é adolescente, mas das criancinhas que eu vou nos retiros, quase todos, eu quero ver vocês seguros, bem guardados. E eu vou contar uma historinha para vocês aqui que me enche de alegria. Às vezes eu ouço de pastores na cidade testemunhos maravilhosos dos jovens da comunidade. Oh, que coisa boa! Vocês são especiais. Mas me permitam trazer uma palavra esta noite para vocês, para que vocês fiquem seguros. Só na verdade é que vocês vão encontrar um lugar seguro. Todas as tentações vêm com engano, com mentira, com engano, sempre com engano. É? Quando os jovens e os mais velhos são assediados, né, para uma prática impura, ou para flertar, para namorar, agora tem umas palavras novas aí, né, mas não importa, não precisamos nos atualizar muito nesse vocabulário. Não pensem que vocês estão atraindo alguém porque vocês são bonitos. É a primeira coisa que pensam. Ah, notaram que eu sou bonito. Oh, finalmente alguém notou. Não. Se o diabo quiser tentar as pessoas bonitas, e tem muitas pessoas bonitas nesse planeta, né? Se o diabo quiser tentar os bonitos, ele pode tentar os do mundo também. Ou não tem gente bonita no mundo? Tem, né? Aí é que mora o problema, né? Não. Ele quer tentar a vocês por uma razão. Vocês são discípulos. É por isso que ele tenta. É por isso que ele elogia vocês. É por isso que ele faz referência de algumas virtudes de vocês, quer sejam virtudes da alma, quer sejam do corpo. Ele faz referência, porque vocês são discípulos. Ele precisa tirá-los da verdade. Arrancar para fora, colocar. Não vos enganeis. Aquele homem prudente é o sujeito que guarda a verdade, que anda na verdade e que decidiu não abrir mão da verdade. Só isso. Só isso. E alguns que não vão abrir mão da verdade ficam aflitos. E alguns chegam a dizer assim, meu Deus do céu, onde eu vou parar? No céu, querido. Com o Senhor. Hein? Com o Senhor. Eu nunca esqueço de muitas experiências. Um dia eu vou vir aqui para contar para vocês. Isso eu já devo ter prometido umas quantas vezes, né? Mas no último emprego onde eu estive, não faltou pessoas carentes para serem instruídas. Não faltou pessoas necessitadas para serem consoladas. Mas o meu cardápio era sempre o mesmo. A verdade, a verdade, a verdade. Eu me alimento da verdade e eu ofereço a verdade. E não tem outra comida. Se eu digo que me alimento dele, eu vivo por ele. Aí vocês dizem assim, mas acabou, vocês. Se andarmos na verdade, acabou. Se nós não andarmos na verdade, aí sim, acabou. Aí acabou, queridos. Nós tivemos uma reunião, já falei isso, vou falar de novo, porque essa é uma das lembranças que eu tenho, que eu quero passar para vocês, que é maravilhosa. Uma reunião com 40 gerentes, mais presidente, mais vice-presidente, e eu era o cara das finanças. E a empresa não pagava salário. E aí o presidente foi nessa reunião com esses gerentes todos e disse para eles que agora estava com a grana e que logo em seguida ia pagar o salário deles. E disse para mim assim, Moacir, tu pode confirmar aqui, por favor? Olhei para o presidente da companhia e disse assim para ele, mas isso não é verdade. Agora, não falei assim tão rápido como falei agora aqui, né? A gente entra numa luta tão terrível que aquela carne adormecida, imediatamente ela vem agir para nos tirar da verdade. Nos dizendo que a verdade agora, neste momento e nesta situação, a verdade é uma situação de risco. Vocês lembram quando Jesus disse que importava que o Filho do Homem fosse crucificado e depois, no terceiro dia, ressuscitar? Lembra? Pedrão chegou para ele e disse assim, de maneira nenhuma, isso jamais te acontecerá. A resposta dele, arreda Satanás. Mas por quê? Arreda Satanás, porque tu é muito feio, não quero que tu fique aqui perto, tu fede, teu cheiro é ruim. Não disse nada disso. O Senhor diz uma única coisa, porque tu cogitas das coisas dos homens e não das de Deus. Então sai fora, sai fora. Quando eu voltei lá, que eu entrei no escritório lá em cima, a secretária bilíngue, trilíngue, quadrilíngue lá do presidente chegou para mim e disse assim para mim, acabou. Acabou o quê? Pode arrumar tuas coisas, daqui a pouquinho tu tá na rua. Eu quase que aceitei aquela palavra, porque eu já estava afim mesmo de ir embora, a gente já está sempre afim de ir embora, né? Tem dois tipos de oração que o Senhor ouve. Ele ouve uma oração dos desempregados e diz, Senhor, não é justo, Senhor, que eu, teu filho, esteja desempregado há tanto tempo. Daí ele arruma um emprego. Em um mês, Senhor, não é justo, Senhor, que eu, teu filho, ganhe tão pouquinho. Então, essa história de não é justo, o Senhor ouve isso sempre, né? Mas eu me virei para ela e disse assim para ela, quem vai me botar para a rua? Aí ela disse assim para mim, com ironia e com tudo aquilo mais, né? Serve o presidente? Aí eu peguei um pouquinho da ironia dela e disse, não serve. E olha que eu era um reles, 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 né? O Senhor me colocou aqui. Só Ele vai me tirar. Quando Ele me colocou aqui, Ele disse assim, eu quero te pôr em lugar alto, para tu alumiar. Eu não quero te colocar num lugar encurralado. Tu entrou aqui não para ganhar dinheiro, para sustentar tua casa. Tu entrou aqui para ser testemunha. Porque sustentar a tua vida, eu faço isso enquanto tu dorme. Te botei aqui para que tu seja testemunha. Não fui para a rua. O presidente da companhia foi para a rua. Estou falando a verdade. Jovenzinhos, não arredem o pé da verdade, por favor. Por favor. Não saiam da verdade. A verdade é o lugar seguro. É o lugar dos homens prudentes. É o lugar onde as tempestades vêm. Elas vêm e a gente não se abala. Cai todo mundo ao nosso redor. E nós não caímos. Nós não caímos. Uma vez um pessoal lá que a empresa não conseguia dinheiro para pagar o salário porque eu era do financeiro, quando os bancos vinham fazer a ficha, eu dizia a verdade e daí o banco não emprestava dinheiro. Aí disseram assim para mim, vocês lembram quando lançaram o Corsa, quando tinha um velhinho que fazia uma propaganda do Corsa? O primeiro Corsa tinha um senhor lá, um velhinho que fazia propaganda. Os caras até isso me ofereciam, gente. E eu queria tanto um Corsinha, né? Vivia só no Chevetinho, né? E um rapaz disse assim para mim, um gerente furioso, disse assim para mim, tu fica com esse assunto de verdade, de verdade, de verdade, de verdade, mas eu quero te dizer, todo homem tem seu preço e daqui a pouco alguém vai descobrir o teu e nós vamos estar aqui para rir da tua cara. Eu fiquei tão bravo. Quando eu cheguei na porta, eu me virei para ele. Eu também tenho um preço, só que já foi pago. Vocês precisam saber que o meu preço já foi pago. A única verdade que eu tenho para dizer para vocês é que eu tenho um preço, já foi pago. Eu fui comprado pelo Senhor. Eu não posso me vender mais para ninguém, porque não me pertenço mais. Essa é a verdade. Eu vou fazer. Um outro me chama na véspera do Natal e diz assim para mim. Eu tinha sido jogado de lado e contrataram um cara peso de ouro para fazer o meu trabalho. O cara tinha até secretária. Eu mal e mal tinha uma calculadora. O cara chama lá no gabinete dele para me dizer, tu é que tinha que estar aqui, mas tu não está aqui por causa dessas bobagens tuas de religião aí. Falando verdade, verdade, verdade. É Jesus para cá, Jesus para lá, Jesus para cá, Jesus para lá. Agora, olha só o que tu perdeu. O cara veio ali para me dizer tudo o que tinha. Meu Deus do céu. Eu disse assim para ele, e ele ainda todos, me desculpa te dizer isso, tá, eu sei que tu vai te chatear, mas tu tem que ouvir, tu tem que ouvir. Eu disse para ele, olha, eu estou feliz. Sabe qual é a verdade? Quando vos perseguirem e vos insultarem, regozijai-vos. Eu disse assim para ele, tu não imagina que alegria que tu tá me dando. Tu nem imagina que Natal que eu vou passar. Vamos ler Mateus 7. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Até aqui. Amém, queridos? Eu teria ainda algumas coisas para continuar, mas vamos devagar, né? Vocês entenderam? Vocês entenderam que o Espírito da Verdade habita em vocês? que vocês são colunas e baluartes, fundamentos da verdade. O mundo está esperando para conhecer a verdade, para serem salvos, muitos entre eles. Porque o amor do Senhor é tão grande que Ele não quer que ninguém se perca no engano, na mentira, mas que todos permaneçam na verdade. Agora eu quero só fazer um... Vamos ficar de pé. Nunca digam perto de mim que vocês têm que fazer tal coisa, porque todos estão fazendo. Tá bem, queridos? Nunca digam. Existe uma verdade na Escritura. Essa é que nós temos que... Primeira palavra tem que ser aquela ali. Eu queria perguntar se temos aqui entre nós algum jovenzinho ou alguma pessoa mais, de mais idade, assim, tipo 47, que quer sair hoje dessa posição em que está vivendo por não conhecer a verdade. A verdade não é um enorme de um discurso, a verdade é uma pessoa somente, é Jesus. Se nós temos alguém aqui que de alguma maneira foi tocado pelo Espírito do Senhor Jesus, que está neste lugar, e que foi convencido pelo Senhor de que precisa entrar na verdade, então eu quero orar contigo, junto com os outros irmãos aqui, para nós testemunharmos juntos aqui da tua decisão, de uma vez por todas, de estar em Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Eu li no começo desta noite que Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então não há argumentos, não há justificativas, não há nada que possa servir de argumento para não estarmos em Cristo. Nós precisamos de Jesus. Fora de Cristo não há verdade nenhuma sequer. Alguém mencionar uma verdade fora do Senhor Jesus não existe. Amém? Então, se temos alguém aqui que quer orar junto aqui hoje, por favor, nós vamos orar aqui na frente, ó. Aqui é um lugar bom, não é um lugar sagrado, viu? Mas é um lugar bom para orarmos. Então, se temos algum jovenzinho, alguma pessoa de mais idade, alguém que queira hoje orar aqui para dizer que agora é a hora. Como disse meu pai na quinta-feira para mim, Moacir, eu quero ser batizado porque eu reconheço que só há um caminho. Que alegria, né? Um só caminho, uma só verdade. Cristo Jesus, a vida eterna de Deus. Então venham para cá, mas venham logo, tá, gente? Porque já são 20 para as 10 quase. E não é que o Senhor não ouve oração depois das 10. Ele ouve, tá? Mas nós temos que cuidar porque os vizinhos ouvem também e se incomodam. Então vamos orar aqui na frente aquelas pessoas que querem realmente tomar uma decisão por Cristo. E os demais irmãos, por favor, permaneçam orando aí, não saiam daqui, tá? Pode vir aqui. Aleluia! Que bênção! O Senhor é bom, só Ele é bom. Vamos lá, gente. Já ficou tão claro que a verdade é Cristo. Sair daqui e não se entregar para Cristo é uma decisão de continuar no engano. Já temos uma jovem aqui. Uma jovem que realmente se ama a si mesmo. Eu gosto de usar essa expressão. Aquele que se entrega a Cristo é porque se ama mesmo, né? É. Temos uma família agora. Aleluia. Mas tem mais. Aleluia, aleluia. Para aqueles que vão deixar para amanhã, eu quero dar uma notícia não muito boa. O amanhã não existe. O amanhã pertence ao Senhor. Só se Ele quiser, vai acontecer. O dia de amanhã. O de hoje Ele já nos deu. O de amanhã será uma decisão dEle. Damos graças ao Senhor. Estendam as mãos, por favor. Nós vamos orar por eles agora e depois os irmãos que estão acompanhando, por favor, apresentem Cristo com mais clareza, a porta do reino com mais clareza. Mas eu só quero perguntar uma coisa para vocês aqui. Vocês vieram à frente para entregar a vida de vocês a Cristo?
Sim, sim.
Também.
Aleluia. Você entregou. E esta jovem aqui que já está até chorando, hein? Então, eles fizeram isto. Se eles fizeram isso, nós vamos orar por eles. Amém, queridos? Te damos graças, Senhor. Estendemos as nossas mãos sobre esses amados que nesta noite reconheceram que Tu é a verdade. E nós queremos abençoá-los. Abençoá-los. Em nome de Jesus. Para que o Teu poder se manifeste na vida deles, para destruir todo o engano, para conduzi-los a Cristo de uma forma segura e para sempre. Oramos por eles para que desde agora a verdade que ouviram permaneça nas suas mentes. Nós proibimos o diabo de roubar esta palavra e cercamos a vida deles para que a verdade agora prospere na vida deles. Possam ser feitos discípulos de Cristo. Abençoamos esta família, Senhor. Abençoamos essa jovem. Em nome de Jesus. Toma eles nas Tuas mãos. E conduz-os pela vida, Senhor. Pelo caminho da vida eterna. Para que permaneçam ali, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Uma última palavra aqui. Já paro de falar. Está na hora. Só temos um lugar onde colocar os nossos pés. Última palavra. Só tem um lugar onde nós podemos colocar os nossos pés. Atenção, só tem um lugar onde nós podemos colocar os nossos pés. Se vocês ficarem em dúvida onde é que vocês vão, onde é que vocês não vão, só tem um lugar onde estiverem as marcas dos pés do Senhor Jesus. Amém? Uma vez uma irmã me perguntou, estava preparando o casamento dela, e ela perguntou, Yamaceira, agora eu nunca casei antes e ainda casando na igreja, como é que faço para, como é que se faz o casamento, o que, que é lícito, o que, que não é lícito? Eu disse para ela, olha, a Bíblia diz que tudo é lícito. Faz uma festa assim, ó, de maneira que o Senhor Jesus possa chegar no início e possa ficar até o fim, então está tudo tranquilo. Nós só precisamos andar onde Ele anda. Abençoo vocês em nome de Jesus. Aleluia.